Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações do mercado. O mercado da soja encerrando mais uma sessão aí de forma positiva. Ao longo da sessão, durante as negociações, a gente teve preços melhores aí para a soja do que esses do encerramento. Altas de até dois dígitos chegaram a ser verificadas. Agora, no finalzinho da sessão, o mercado voltou um pouquinho aí e acabou encerrando ainda positivo, mas com ganhos de 4 a 5 pontos nos principais vencimentos. Vamos primeiro entender essa movimentação lá em Chicago, saber quais são as tendências para os preços da soja e também para o milho, e mais do que isso, saber como andam as negociações aqui no Brasil. E quem nos ajuda é o Ginaldo de Souza, lá da Laboro Corretora. Ginaldo, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos entender essa movimentação do mercado hoje. Parecia que ia ganhar fôlego, chegou a trabalhar até com dois dígitos de alta aí. Devolver um pouquinho desses ganhos, Ginaldo, o que aconteceu? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas, parceiros, companheiros, clientes e amigos. O meu cordial boa tarde a todos vocês. É um prazer sempre estar aqui, Alex. Na realidade, hoje o mercado, depois de 5 sessões consecutivas de queda, o mercado resolveu tomar um fôlegozinho e voltou a trabalhar literalmente em alta e chegou a trabalhar com 11 centos de alta durante a maioria do pregão. Entretanto, é preciso que nós passamos a considerar que o clima americano, nesse exato momento, aponta para uma normalidade razoavelmente boa em termos de plantio, e essa semana nós devemos ter um plantio, vamos dizer assim, relativamente muito forte em comparação aos últimos que nós tivemos. Então, o mercado precisa do clima para se manter nas altas. E, nesse momento, o clima não é um fator, vamos dizer, que está ajudando de uma maneira mais ideal aos preços em CBOT. Na realidade, Alex, o que aconteceu é que o mercado tentou, os fundos estão muito comprados, tentou superar as resistências do July a 10,40, bateu 10,45 e voltou a fechar 10,38 por aí, abaixo da linha de suporte. Então, o que aconteceu é que os fundos estão muito comprados e fazem tentativas para se manter e não deixar o mercado cair tanto.
Agora, ô Ginaldo, a gente viu que a soja, ela encerrou positiva. O avanço do plantio não seria um fator negativo para a soja? Qual que é a relação aí? Por que que ela encerrou positiva?
Ela encerrou positiva. Você teve milho positivo também, você teve trigo, que subiu forte, você teve óleo que caiu, o óleo está sendo o primo pobre do complexo, o farelo subiu. Os fundos compraram até ao meio-dia, no comentário do Midday saiu, tinham comprado 12 mil contratos de milho, 5.600 contratos de soja, 4 mil contratos de trigo, 5 mil contratos de farelo e tinham vendido óleo. Esses números, por si só, eles ajudam a dizer que os fundos fazem uma tentativa para não deixar o mercado cair. Agora, a questão específica do plantio está dizendo o seguinte: a semana passada nós tínhamos um clima razoavelmente melhor em termos de chuvas, em termos de umidade, mas tinha um problema mais sério, um problema frio. Esta semana nós estamos tendo aí um aspecto mais positivo. As temperaturas subiram, o clima não está tão chuvoso, e eu hoje falei, por exemplo, lá em Tennessee, lá em Memphis, falei lá em Iowa, próximo a Des Moines, falei em Sullivan, em Illinois, falei com Chicago, falei com várias outras criaturas lá, e a verdade é a seguinte: o plantio essa semana vai avançar muito, mas muito mesmo. Aquilo que estava atrasado até a semana passada, pode, no caso do milho, haver uma grande recuperação. Se recuperar e chegar a um número, como se espera, para segunda-feira, próximo a 40% de plantio de milho, significa que a área de milho não sobraria, não passaria para a área de soja. Então a soja ficaria lá nos 88 e pouco, e não teria razão, e não seria uma área acima das expectativas. Porque o que estava se esperando até a semana passada, que a continuidade do clima úmido e frio iria passar uma grande área do milho e do trigo para a soja. E isso seria altamente negativo quando se olha em termos de área. Mas o clima é quem vai editar as normas lá na frente, né, Alex?
Ou seja, ganha então um pouquinho de tranquilidade aí, sem a necessidade de um aumento na área, de soja, se confirmar esse avanço aí do plantio do milho e do trigo essa semana.
Exatamente. É muito provável, para você ter uma ideia, a semana passada, na segunda-feira, foram divulgados 5% de plantio de milho contra 15% do ano passado. O mês de abril, ele planta razoavelmente 40% em média. E é provável que a gente chegue na segunda-feira e venhamos ter um número acima de 30 e pouco, ou próximo de 40, como se espera. E aí não passaria área de soja, área de milho para soja. Agora, o trigo é terrível. O trigo na segunda-feira também apresentou o trigo de primavera. 3% de plantio contra 21% do ano passado. Isso é muito ruim. A soja, 2% contra 5%. A soja, eu diria para você que ela está dentro da janela, vai ser plantada dentro da janela pelo clima que nós temos agora. Se você olhar os mapas futuros, para maio e junho, nós temos aí clima normal em todo o meio oeste americano, com exceção das áreas do trigo, que seria Kansas, Oklahoma e Texas. Mas o clima por si só, nesse exato momento, dá um certo, vamos dizer, uma certa tranquilidade para preços, para que os players possam pensar em safra normal.
Muito bem. Agora, Ginaldo, em outras oportunidades a gente falava da necessidade da volta da demanda para lá para os Estados Unidos, né? Como é que está isso agora? Voltou realmente essa demanda? A China está comprando soja americana ou outros países voltaram a comprar com mais intensidade a soja americana? Como é que está a situação da demanda americana nesse momento?
A demanda americana, para que você tenha uma ideia, ela está relativamente, em termos de China, fraca. A China não está comprando muita soja nos Estados Unidos, veio comprando até 10, 15 dias atrás, mas ela deu uma fechada na boca. Porque é natural, Alex, que nesta época a grande força de venda de soja e oferta de soja é o Brasil e depois a Argentina. Para que você tenha uma ideia, ontem foram anunciadas vendas de 130 mil toneladas de soja para a Argentina. A Argentina está comprando soja, ou seja, uma safra pequena, volumes de farelo comprometido muito grande, volumes de óleo também muito grande. Até se falou ontem que a China teria comprado um cargo de óleo de soja da Argentina. Eu não confirmei isso, mas as vendas que apareceram ontem de 130 mil são verdadeiras. Ou seja, a China, eu falei com alguns players, inclusive um player de uma trading chinesa, que me disse: olha, neste exato momento, os prêmios brasileiros na ordem de 130 e os americanos na ordem de 60, 60 e pouco, para nós seria interessante comprar soja americana. Mas a soja brasileira tem um índice de óleo melhor, proteína melhor, e toda essa soja, isso me dizendo ele. E toda essa soja que nós vamos comprar agora ainda está em discussão sobre as questões da tributação do produto, pelo presidente Trump. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer. Particularmente, eu acho que a pressão da China com outros países, na Organização Mundial de Comércio, em cima do governo americano, vai fazer com que chegue um acordo futuro e normaliza a situação, talvez sei lá, alguma coisinha de imposto aqui ou ali, faça um acordo e as coisas voltam ao normal. Mas a demanda por soja americana, no caso da China, só vai voltar em outubro, né, Alex, quando começa a nova safra. Porque soja, nesse exato momento, o produtor americano tende a segurar e a grande oferta está na América do Sul.
Ô, Ginaldo, mas esse medo de compra dos chineses nesse momento É porque eles correm o risco de estar carregando essa soja e chegar lá aparecer essa taxação, é isso?
É isso que um player me disse, que isso pode acontecer. Então ele prefere, nesse exato momento, seguir comprando soja, como sempre fez, o mês de abril, tradicional, onde os chineses estão aqui no Brasil, na América do Sul, é um período tradicional, abril, maio, junho, julho, agosto, comprar soja na América do Sul. E volta a soja na América do Norte, quando, em outubro, já na colheita da safra nova. É natural, né? Porque lá na frente a tendência do prêmio americano é subir muito. O produtor vai vendendo, que já vendeu bem, está vendendo bem, está aproveitando os preços, ele vai dar uma segurada e os prêmios voltam a subir.
Ginaldo, eu ouvi uma análise, eu queria a sua opinião para ver se você concorda com isso, que
Legal.
existe uma voracidade muito grande da China pelo produto brasileiro nesse momento. E praticamente a China está abocanhando praticamente tudo que se exporta aqui, ou tudo que se vende no Brasil. Com isso, os demais compradores, os pequenos ou menores compradores brasileiros, tenderiam a migrar suas compras para os Estados Unidos. E isso poderia ajudar a não aumentar, a melhorar o preço da soja por lá, mas pelo menos dar sustentação para os preços. É uma análise que faz sentido para você?
Faz sentido, sim, Alex, não tinha dúvida nenhuma. Tanto é que a Argentina foi comprar soja onde? Nos Estados Unidos, mesmo com frete, com fogens nos portos, ou seja, descargas portuárias, transporte, porque você descarrega num porto e a fábrica nem sempre está no porto. Então, tudo isso faz sentido. Agora, não tenha dúvida nenhuma que muitos países, outros países asiáticos, outros países mais pobres, eles têm uma linha de crédito americano para pagar soja em 10, 15 anos. Então, eles preferem muitas vezes a soja americana até um pouquinho mais cara, em função do financiamento que existe. Não é o caso da China. A China compra e paga cash. Essa é a grande diferença, Alex.
Muito bem. Ginaldo, e Brasil, hein? Que momento é esse para o produtor brasileiro? Porque apesar dos preços em Chicago estarem aí titubeando, né? A gente tem um prêmio muito elevado, como você já citou, e tem o câmbio também ajudando bastante, hein, Ginaldo?
Ah, não tenha dúvida, Alex. Mas além de tudo, Alex, essa é uma grande oportunidade com esse dólar 3,50 aí. Eu diria para você que é uma bênção para o produtor, é uma bênção para o exportador. Agora, naturalmente, isso complica um pouco a situação. Por quê? O dólar lá fora está subindo, está ajudando o dólar aqui, sem dúvida nenhuma. Mas aqui nós temos os nossos problemas internos, toda essa política, essa celeuma que está aí, se vão a semana que vem votar, se vão dar liberdade para o Lula, se vão votar a ficha limpa, que eu não creio que a ficha limpa vai ser aprovada, ou seja, vai ser extinta. Mas existe hoje gente falando que os advogados do Lula estão com a fome danada e com essa história que saiu ontem aí, tirando parte dos processos do Lula da Lava Jato do juiz Sérgio Moro, isso poderia dar fôlego para que se libertasse o Lula. E eu não duvido nada disso em termos de libertar o Lula, mas quanto à questão da ficha limpa, eu não acredito que vão eliminar, passar uma borracha em cima, porque aí seria muita safadeza, muita falta de vergonha. Aí nós não teríamos um STF, não teríamos vamos chamar assim, um Supremo votando pelas leis e sim votando simplesmente pela política, né? Então, isso aí deu suporte ao dólar. O produtor brasileiro hoje saiu soja a 88,50 e 89 em Paranaguá para pagamento já em julho, 87,50 para pagamento final de junho, então final de maio. Então, os preços estão bons. Eu acho que o produtor brasileiro tem que aproveitar esses preços, principalmente não só por causa de Chicago. Chicago pode até subir um pouquinho mais, mas vai depender de clima, é claro. Mas aproveitar que o dólar está subindo, porque tudo que sobe um dia vai ter que cair. Essa demanda por dólar bancos comprando dólar, investidores comprando dólar. Então, tudo isso aí está fazendo com que o dólar, e fez hoje, com que o dólar batesse basicamente 3,51.
Agora, Ginaldo, tem pergunta aqui da Kátia Mendes, de Mogi Guaçu. Ela pergunta o seguinte: apesar da orientação para vender, tem comprador? Estamos nesse momento com a nossa capacidade logística esgotada ou não?
Tem comprador, Kátia, Mendes de Mogi Guaçu. Eu quero te cumprimentar dizendo o seguinte: tem tomador. Claro que não tem tomador para receber agora imediato, mas tem tomador para receber junho, final de maio tem. Os portos brasileiros estão naturalmente saturados. Nós estamos com, nós se você olhar o line-up, por exemplo, do Porto de São Francisco. Tem navios esperando e com alguns problemas, inclusive problema com shiploader. Hoje eu estive em Paranaguá, nós somos operadores portuários em Paranaguá, tive na parte da manhã inteira lá. Ainda bem que tudo está sendo controlado, não se desce mais aquela quantidade de caminhões sem as devidas senhas, mas os portos estão tomados. Mas vai ter sim comprador para receber, para te pagar lá na frente e para receber lá na frente, não tenha dúvida nenhuma disso.
Muito bem. O Ginaldo, de Safra Nova, também está bom de negociar? É hora de fazer as trocas?
A semana passada saíram alguns negócios de Safra Nova na faixa de, se não me engano, foram. Eu não vou falar besteira porque não sei se foi 80 e pouco, 70 e pouco para março. Mas foram preços considerados bons. Mas uma coisa que tem que levar em consideração, Alex, é o seguinte: o crush margin, ou seja, a margem de esmagamento para a indústria esse ano está sendo muito boa. Você está tendo margens positivas aí de 20 a 25 dólares por tonelada. Isso é muito bom. Fazia tempo que a gente não estava trabalhando com margens positivas. A indústria brasileira vinha trabalhando com margens relativamente iguais, positivas ou ligeiramente em baixa. Esse ano, a margem de esmagamento está sendo muito boa. Então, você está vendo a indústria rodando porque tem demanda para farelo, por causa da Argentina. Tem demanda para óleo porque a indústria está esmagando e está mandando óleo para fora e, naturalmente, as vendas de óleo no mercado interno estão boas. Então, está bem nesse exato momento. É o momento certo que nós estamos vivendo. Ou seja, tem demanda, tem margens positivas, assim como também tem na China, e tem, naturalmente, oferta. Então, temos aí o prato, o queijo e a faca para trabalharmos.
Mas tem negócios acontecendo para a Safra Nova? O que que você tem visto aí, Ginaldo?
Eu vi a semana passada dois ou três negócios para a Safra Nova, mas já parou.
É, né?
Até porque parou. Por que parou? Porque o produtor brasileiro ainda não vendeu sua safra, a safra atual, na sua totalidade. Ele vai querer esperar um pouco, e se der uma zebra na safra americana, como é que fica? Então ele vai esperar um pouco, a relação troca, pelo que eu vi a semana passada, está boa, mas o produtor brasileiro vai esperar um pouco. O que nós temos aqui hoje no Brasil, em termos para falar, Alex, são as questões climáticas. Você viu que nós temos uma safra aí, super safra, 117, 118 milhões de toneladas de soja. Tivemos uma safrinha, uma safra normal de milho menor do que a do ano passado. Uma projeção para essa safra, vamos chamar assim para safra, safrinha, né? Perdão, desculpe. E nós estamos aí um pouco encrencados hoje com a safrinha de milho. A safrinha foi plantada um pouco mais tarde no Mato Grosso, um pouco mais tarde também no Paraná. E nesse exato momento nós estamos com um clima aqui no Paraná mais ou menos 20 dias sem chuva em algumas regiões, aquela região do extremo oeste, ou seja, a região que ele chama região dos Lagos, Santa Terezinha de Itaipu, Foz do Iguaçu, mesmo lá do oeste, pro lado de Palotina, aquela região. Nós estamos sem chuva aí há quase 20 dias. É preciso que chova. E o Mato Grosso, eu falei ontem várias vezes, o Mato Grosso tem alguns problemas não é tão grave como o problema do Paraná, mas é um problema que, se não chover, e as previsões que nós temos de clima para o Brasil é de ascensão das temperaturas e chuvas muito abaixo do padrão para os próximos dias. Ou seja, maio promete ser um preço, ser um clima seco. Tanto é que o milho na bolsa em BMF subiu R$ 3 nos cinco
É
pregões.
isso que eu ia te perguntar. O preço reagiu então diante desse quadro, desse cenário?
Sim. O preço vai reagir. Tem gente falando que o milho vai ser lá 70. É, gente, nós temos que ser coerentes. Nesse exato momento, o milho vai a 40. Hoje, inclusive, o contrato maio bateu 40. Fechou a 39 e pouco, mas bateu 40. Eu acho que preço, o milho ainda tem um bom espaço para subir, porque a safra brasileira de milho, safrinha, pode quebrar 10%, pode quebrar 15%, pode quebrar 20%. Ninguém sabe. Nesse exato momento, as previsões não são boas. As temperaturas em ascensão e chuvas abaixo do padrão.
E essa incerteza também justifica o produtor brasileiro segurar um pouco mais a soja dele.
Ele segura as duas coisas, né? Porque ele vai segurar um pouco o milho em função daquilo, porque o milho safrinha, vamos chamar os contratos a partir de setembro, que estavam 34, hoje estão 38, vamos dizer basicamente, 38. Estava 34 semana passada. Então, é natural que isso daí também depois venha, entre aspas, se dissociar da posição da oferta mundial de milho. Ou seja, o milho safrinha vai chegar um momento que ele vai fazer uma contrapartida com a demanda interna, e aí nós temos também os problemas da demanda interna, menor lá na frente, problemas com os frigoríficos. Problemas com a demanda mundial por carne, por frango brasileiro, que está toda essa disputa aí com a União Europeia em relação ao recebimento de carnes. Então, nós temos aí essas coisas ajudando. Milho ajudando, mas, por outro lado, o produtor está preocupado, porque não adianta ele produzir, vamos dizer, 10 mil toneladas, se ele ia produzir 15, e vender num preço melhor, muito melhor. Porque no frigir dos ovos, o que ele perdeu em termos de físico, ele vai ganhar uma parte apenas em termos de preço.
Não
Então, é
compensa a
uma
perda, né?
coisa séria.
Acaba não compensando a perda, né?
Acaba, às vezes, não compensando a perda.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua análise de mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, Ginaldo?
Eu só queria avisar para vocês que a China está entrando em férias hoje à noite, né? E só volta na terça-feira. Eles vão aproveitar aí é um feriado longo. Então, muito provavelmente, não vamos ter mais vendas para a China essa semana, ou divulgação. E também a Europa vai aproveitar aí segunda-feira, terça-feira. Então, nós vamos ter feriados longos. Por outro lado, amanhã temos a divulgação das vendas semanais. Espera-se aí vendas semanais relativamente pequenas para a soja, entre 350 e 600 mil. Essas vendas semanais podem trazer alguma surpresa, mas o que eu posso dizer para vocês é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a vocês, Alex, e amigos de Notícias Agrícolas e também da Lavoura.
Um abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Fiquem com Deus.
Ginaldo de Souza, Labora Corretora, conversando aqui com a gente, falando um pouquinho do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também o trigo. De olho na tela, você acompanha comigo a soja subindo 5 pontos mais 25 para maio, encerrando a 10 dólares e 27 centos por bushel. Para julho, 10,38, alta de 4 pontos. Agosto, 10,41, alta de 5 pontos e meio. E o setembro, 10,37, subindo 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho, que também encerrou de forma positiva. O maio subiu 4 pontos mais 25 a 3,85. O julho, 3,95, alta de 5 pontos. Setembro, 4 dólares e 3 centes, alta de 5 pontos mais 75. E o dezembro, 4 dólares e 11 centes, uma alta de 4 pontos mais 75. Para finalizar o trigo, que teve um dia bastante bom aí em termos de avanço dos preços. Maio, 4,86, alta de 13 pontos mais 75. Julho, 4,99, 14,75 de alta. Setembro, 5,15, 13,5 de alta. E o dezembro, 5 dólares e 38 centes por bushel, uma alta de 12 pontos mais 75. Muito bem, a gente encerra por aqui as nossas transmissões ao vivo de hoje. Agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, mais cotações para você sendo postadas no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.